Graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão e buscando a direção de Deus. E hoje a gente vai refletir no Salmo 40. Fala, Dani, qual é a ênfase da reflexão de hoje? O que veremos no Salmo 40? Amados, eu costumo seguir a direção de Deus em relação à palavra. E hoje eu estava lendo um texto e eu parei para ler aquele texto e falei, gente, sabe que eu vou abrir minha Bíblia e vou continuar analisando esse texto? E aí eu vim analisar com mais, né? Esse direcionamento. E aí, de uma maneira muito profunda, eu pensei que seria de grande valia a gente vir para o Buscando a Direção de Deus, refletindo no Salmo 40, que fala do desejo de fazer a vontade de Deus. Então, a direção de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, que está neste momento escutando, buscando a direção de Deus, é despertar. É esse desejo interior por fazer a vontade de Deus. E aí, o que a gente encontra? Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que o salmista está dizendo, mano? Está dizendo que ele esperou pelo Senhor. E ele se inclinou para mim ao ouvir o meu clamor. Ele não estava apenas esperando em silêncio ou de uma maneira passiva. Ele estava esperando ativamente no Senhor. Porque a palavra diz que ele estava clamando quando o Senhor inclinou e ouviu ele. Também me tirou de uma cova de destruição e de um charco de lodo. Gente, onde que ele estava? Ele estava à beira da destruição. Charco de lodo? Eu não sei se você já teve a experiência de ver um pântano. Eu tive essa experiência, né? Eu participei de uma jornada de pesquisador na Argentina e aí eu tive a experiência de ver o Chaco, né? Ele se chama Chaco Argentino, lá em Corrientes, na Argentina. E lá dentro é tanta coisa, você vê jacaré, eles andam com aquelas botas, né? Porque aquelas botas de borracha, né? Que vai até acima do joelho, porque tem risco de cobra, sabe? É um lugar perigoso que se você cair, você tem, primeiro, dificuldade de caminhar ali dentro, né? Porque é um emaranhado de muitas relva e ali dentro esconde muitos perigos. E é sobre isso que o salmista está falando, que o Senhor tirou ele de uma cova de destruição, de um lugar de muito perigo, e pôs os pés dele sobre uma rocha e firmou o passo. Porque quando você se firma nesse processo de buscar o Senhor, você tem que reconhecer que quando você começa a caminhar no Senhor, ele é sua rocha eterna, ele é seu direcionamento. Fora do Senhor, a nossa vida está sujeita a muitos perigos. É porque os riscos espirituais e os perigos espirituais, muitas vezes, para uma mente carnal, não são muito nítida. Mas quando você começa a ter seus olhos espirituais abertos e você começa a se conectar com a dimensão espiritual e você começa a ver que Cristo é real, que o céu é real, que as promessas para a sua vida, né, as promessas dele para a sua vida é real, e você começa a contemplar o quadro perfeito que ele tem para a sua vida, aí que você começa também a ver o quanto o inimigo é sagaz para te manter aprisionado, para te manter ferido, doente espiritualmente, porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí muitas vezes eu falo assim, Dani, mas eu tô vivo, você tá vivo, mas em espírito você tá vivo? Qual que é seu estado espiritual? Amados, teve uma vez que eu fiz uma viagem para Curitiba. E eu fui num shopping assim muito lindo lá em Curitiba, muito lindo mesmo. E eu tava ali, gente, muito lindo, aquele monte de gente circulando, pessoas ricas, sabe? Um ambiente rico, assim, cheio de coisas, pessoas, né? Um monte de gente comprando. E eu olhando assim, eu tava ali em pé, sabe? Olhando aquele movimento, olhando aquele fluxo de pessoa. E a minha mente humana, naquele. Eu era. Não era recém-convertida, mas eu era novinha na fé, né? E eu lembro que eu tava ali naquela coisa, né? Tendo ali, eu falei, gente, que coisa mais, né? Nossa, as pessoas são ricas, elas são bonitas, elas são prósperas, elas são. Nossa, olha só, né? Eu tava ali deslumbrada. Né, pela cena que eu estava vendo. E o Espírito Santo, naquele momento, tocou meu coração de uma maneira profunda. E eu senti lá no fundo do meu coração falando assim: você tá vendo o aspecto natural. O que você não sabe é que por trás de todo esse movimento, por trás, né, de toda essa fome de consumo, por trás de tudo isso que parece bonito, o que existe é pessoas que estão mortas espiritualmente. Como se fosse zumbins, né? Zumbins que fala, né? Aqueles, enfim, aqueles mortos-vivos. Você não sabe o que está por trás. E aquilo foi muito profundo, porque ali ele já estava me direcionando. Para buscar essa profundidade na vida espiritual. E eu fiquei assim muito assustada quando eu olhei e ele me mostrou que eram pessoas que estavam famintas, muitas vezes pessoas, né, que não estava conectada com ele, estava distante, que não conhecia ele e que não tinha ideia do que era o mundo espiritual. E que não tinha ideia do que elas eram mesmo, né? Tipo, do que elas que a gente, né, nós somos seres espirituais. E quando a gente esquece disso, a gente está morto, porque a gente não pode ouvir, a gente não pode ver e a gente não pode alimentar esse desejo de fazer a vontade do Senhor, nem caminhar no centro da vontade do Senhor, porque, veja, não há vida ali. É a vida que nos move a buscar o Senhor e buscar a vontade do Senhor. E o salmista, ele fala disso, fala, olha, eu estava em uma cova de destruição, eu estava em um charco de lodo, eu estava sujeito a muitos perigos. Eu estava sujeito, os meus passos eram incertos, mas o Senhor veio a partir do meu clamor, a partir do momento que eu, com paciência, esperei por Ele e clamei por Ele, chamei Ele à cena, Ele veio, Ele firmou os meus passos, Ele me deu direção. E sabe o que aconteceu? Ele diz assim. Pôs na minha boca um cântico novo. Gente, alguém que está no charco de lodo, à beira da destruição, né? Sob o império da morte espiritual, agora tem um cântico novo nos lábios. Um hino ao nosso Deus. E ele fala: olha, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele diz em outras palavras: eu estou de pé, eu estou firmado, eu estou agora com, né? Esse cântico novo, ou seja, muitos verão, ou seja, muitos verão meu testemunho. Olha, ele tá falando de testemunho, ele tá falando, olha, de muitos virão da cova que eu saí, do perigo que eu saí, de onde eu tava, e eles verão que Deus colocou algo em mim, Deus colocou vida em mim, Deus me deu uma nova chance, Deus me tirou da devastidão e da destruição e me trouxe para esse lugar. Esse lugar seguro, que é o próprio Senhor. E ele ainda diz assim: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para o soberbo. Ele está dizendo: bem-aventurados que confiam, bem-aventurados que deposita confiança e reconhece que o Senhor é esse lugar seguro. Sabe? E que não se atenta para os soberbos nem para os mentirosos. Os falsificadores, sabe, amados, muitas pessoas elas deixam de caminhar na fé porque elas tiram o foco do Senhor e colocam o foco naqueles que é mentiroso, naqueles que são falsificadores, e elas colocam a culpa e dizem assim, ah, é porque a situação, né, principalmente, né, da igreja evangélica, é essa e aquela, então veja, se o homem tá indo por esse caminho, então eu não confio, então veja, não há esperança. E aqui a palavra tá divertida em relação a isso, dizendo, não, a sua confiança não tem que estar nos mentirosos, não tem que estar nos falsificadores, a sua confiança tem que estar no Senhor. E se você colocar a sua confiança no Senhor, você será bem-aventurado. É sobre Ele. E quando você coloca a sua confiança no Senhor, muitas são as maravilhas que Ele começa a operar. Muitos são os testemunhos que você começa a viver. O salmista fala: muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco, sabe? Quando você confia no Senhor, os pensamentos dele se voltam para direcionar você para o centro da vontade dele. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E o salmista continua e diz: ninguém há que se possa comparar a ti. Quer dizer, olha, uma vez no Senhor, uma vez conectado no Senhor, eu não encontro coisa melhor. E a minha vontade é anunciar, a minha vontade é manifestar de uma maneira que, veja, né, ele falou aqui, anunciá-los e manifestá-los. Quer dizer, manifestar esses pensamentos, manifestar esse mover, manifestar o que o Senhor é. Tipo, o Senhor precisa ser conhecido porque eu preciso comunicar, eu preciso contar quão grande o Senhor é. Mas para você chegar nesse nível, você tem que passar por aquele processo. O processo de esperar com paciência, certo de que o Senhor vai se mover, confiante de que ele virá e ele fará algo por você. E quando, veja, ele se mover, ele começa a mover de uma maneira poderosa, então você começa a entrar nessa nova fase, nessa nova dimensão de testemunho, a ponto de conhecê-lo verdadeiramente. E aí você se torna aquela árvore que é morada para muitos pássaros, sombra para muitos pássaros, porque esse é o processo. Você atravessa e você reconhece, você fala: meu Deus, de onde o Senhor me tirou? Meu Deus, eu não era digno. Meu Deus, olha só onde o Senhor tem me colocado. E meu Deus, como as pessoas precisam descobrir isso? Porque se o Senhor fez na minha vida, se o Senhor me tirou da destruição, se o Senhor me tirou do charco de lodo, se o Senhor fez para mim, muitos outros precisam conhecer isso, porque o Senhor é capaz de fazer na vida deles também, se eles colocar confiança no Senhor. Muitos estão no vale de devastidão porque não conhece o Senhor. E muitas vezes o que precisa é de alguém que comunique. Sabe, amados, eu quero que você saiba que esse canal, quando eu comecei, né, Deus começou a me dar ideia, falou: você vai gravar esses podcasts, algo que Deus colocou no meu coração, você precisa contar para todo mundo quem eu sou. Você precisa contar para todo mundo o Deus grandioso que eu sou. Você precisa falar para todo mundo o que eu fiz, o que eu me entreguei, cada gota de sangue que eu derramei naquela cruz. E você precisa dizer que aquele sangue ainda clama, aquele sangue ainda tem poder, aquele sangue tem poder para curar, para libertar, porque tem muita gente que não sabe disso, é por isso que estão aprisionadas, é por isso que estão doentes, é por isso que estão caminhando em direção à destruição. Então você precisa falar. Então, buscando a direção de Deus, tem muito esse propósito na minha vida. É o lugar onde eu tenho liberdade para falar do Senhor, para comunicar aqueles que ainda não sabem quem Ele é. Sabe, eu não estou aqui para trazer uma mensagem que massageia o seu ego ou uma mensagem que te motiva. Eu estou aqui para dizer para você que existe um Deus que é poderoso e que pode mudar a sua vida. Um Deus poderoso que pode te curar, te libertar e te colocar para viver um ciclo diferente. Um Deus que está a fim de fazer coisas novas. Um Deus que está a fim de te conectar com a realidade celestial, de, veja, te conectar com aquilo que ele já conquistou por você. Você tem muito. Às vezes o inimigo tenta te enganar e dizer: não, você só tem isso aqui, você só tem o hoje e o agora, e você só tem, sabe? E não, você tem muita coisa. Quando você se conecta no Senhor, quando você entende a promessa, você sabe, você é milionário. Você é herdeiro de um Deus que comprou muito por você. Ele comprou vida eterna. Ele comprou a eternidade. Ele comprou o céu. E ele comprou uma nova vida para que você viva essa vida de uma maneira plena nele. Ele não tem plano de te oprimir. Ele não tem plano que você viva preso, preocupado, com medo. Não! Ele te libertou. Ele te libertou. Grandes são as maravilhas que ele deseja operar na sua vida. Grandes são os pensamentos que ele tem para você. Agora, se você não conhece esses pensamentos, é porque falta você se conectar a ele. Agora, o salmista ele continua, e veja, não vai dar para ler o Salmo 40 todo, porque são 17 versos e eu só tô no sexto. Então a gente vai fechar aqui no sexto. Sacrifício e oferta, não desejais. Abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas e justiça nas grandes congregações. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes, não ocultei dentro do meu coração a tua justiça, apregoei a sua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua bondade, benignidade e verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade, a tua fidelidade sempre me guardem, sempre me guarde, sempre esteja sobre a minha vida. Sabe, nessa parte do Salmo, se a gente conseguir, tipo, se a gente conseguisse ir até o final, mas como eu disse, eu não quero deixar isso cansativo. Ele começa a reconhecer a condição dele. E dentro da condição dele, ele fala assim: Senhor, sabe, não existe nada que seja perfeito que eu poderia te entregar que pudesse restaurar minha condição. Ainda bem que o Senhor não requer isso de mim, ainda bem que não tem a ver comigo, sabe? Porque você sabe que Cristo fez o sacrifício mais perfeito. E você sabe que aquele sangue ainda clama. E você sabe que é mais do que suficiente para redimir a minha vida e redimir a sua vida. Então, de certa maneira, o salmista está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, que a sua bondade, a sua benignidade esteja sempre sobre a minha vida. E eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que vem do Senhor. Porque somente o Senhor pode fazer, veja, somente o Senhor pode entregar o mais perfeito sacrifício. Eu só tenho que me colocar nessa posição de guardar a sua lei. Eu só tenho que me colocar nessa posição de desejar verdadeiramente, de uma maneira genuína, fazer a sua vontade. Eu só tenho que desejar mais e mais a cada dia da sua presença. E confiar no Senhor, confiar de que o seu sacrifício foi suficiente. Confiar de que o seu sangue foi suficiente. Veja, ele começa a se desintegrar no final do salmo, como quem tem a revelação de que a alegria, o regozijo dos que o busca e que ama ao Senhor verdadeiramente, sabe que essa alegria procede da salvação que Cristo já conferiu a nós. Sabe que é o simples fato de você reconhecer que precisa dele, o simples fato de você confiar, o simples fato de você entender que é sobre ele, já é uma graça manifesta na sua vida, porque veja, você foi conectado com o propósito de salvação do Senhor e isso é suficiente para que você viva algo diferente, para que você se conecte verdadeiramente com Ele e para que você veja todo o seu ser que é frágil, é vulnerável, é falho, sendo alcançado pelo sangue dEle e sendo alcançado por essa nova vida que Ele tem para você. E tudo que você precisa é apenas se render a Ele. Paulo já falava disso, Paulo se considerava um prisioneiro dEle. E é engraçado que quando você se prende ao Senhor, você se torna verdadeiramente livre. Quando você se prende a ele, você fala assim, Daniel, eu vou ficar prisioneiro. Não, porque ele te liberta, porque Cristo é a libertação. Mas você só pode usufruir da libertação completa e plena e permanente se você estiver preso a ele. Se o seu coração estiver, veja, diante dele, se a sua confiança estiver nele, se você tiver consciência de que não depende e não tem a ver com você, tem a ver com ele. Então você se conecta a ele a cada milímetro, a cada segundo, a cada lapso de segundo e você fica ali, entendeu? Você fica ali nele, apenas alimentando o desejo de fazer a vontade dele. Apenas alimentando o desejo de viver verdadeiramente para ele. Eu sei que para uma mente talvez presa a esse mundo é difícil imaginar isso. Mas eu quero que você entenda que não tem maior alegria e deleite do que você estar na presença dele. Porque quando você começa a se conectar a ele, você vê que ele é bom. Você começa a ver o Pai bondoso que ele é e você começa a ver que ele é aquele Deus que se preocupa com cada detalhe da sua existência. E aí você só encontra ele vindo, entendeu? Te curar, te ensinar, te orientar, te direcionar. E aí a gente se conecta com aquilo que o salmista mesmo estava dizendo, você só consegue ver os planos dele se encaixando na sua vida e você começa a ver que os pensamentos dele são maiores do que o seu e ele começa a levar você além do que qualquer mente humana poderia imaginar pensar. Mas veja, tem um processo aqui no final de reconhecer que parte dele e que a minha função é desejar estar, é desejar fazer a vontade dele, é de estar pegado a ele. E aí, amados, a gente volta para o início do salmo, lembra? Que ele estava esperando com paciência e com clamor, ele estava esperando de maneira ativa, talvez no processo você vai ter que derramar lágrimas. No processo você vai ter que clamar, você vai ter que se inquietar, você vai ter que se desesperar, mas tenha a certeza de que se você estiver nele, você começa também a ser curado, você começa a usufruir da libertação plena nele e você começa a usufruir também da vida plena que existe nele. Então a gente precisa desejar fazer a vontade de Deus. Qual que é a tarefa de casa, Dani? Buscar entender como você pode fazer a vontade de Deus. Buscar entender, Pai, como que eu posso ocupar o centro da vontade do Senhor para minha vida? Aonde está a minha vida hoje? Veja, aonde que ela precisa ser mudada? Aonde que eu preciso me enquadrar para poder ocupar esse centro da sua vontade e usufruir das promessas e usufruir do seu cuidado e viver uma vida que a cada instante busca mais e mais por esse alinhamento da sua vontade. Essa é a direção de Deus para hoje. E eu creio verdadeiramente que Ele vai te dar graça. Eu creio verdadeiramente que você vai conseguir escutar mais a Ele se você se aproximar dEle. Porque a palavra do Senhor garante que aqueles que busca, acha. Aquele que bate insistentemente, veja, a porta vai abrir. Esse é o tempo que você está vivendo. Um tempo em que o favor de Deus está disponível ainda para você. E não é um acaso você estar escutando esse áudio. Esse áudio tem um propósito muito claro. O Senhor está dizendo para você, busca esse alinhamento. Busca entender a minha vontade. Busca aumentar esse desejo de fazer a minha vontade. Amém, amados? Amados, essa é a nossa reflexão de hoje. A gente se vê na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus. A gente fica por aqui. Reflita. E se conecte a Ele. Graça e paz. A gente se vê na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus.